Agora são 11 horas 38 minutos e neste momento do esporte a nossa conversa é com o presidente do Maringá Futebol Clube, João Vitor Mazer. O Maringá Futebol Clube se classificou para a semifinal, duas vitórias sobre o Cascavel na casa do Cascavel, por 1-0, e aqui em Maringá, a maior goleada do Campeonato Paranaense deste ano, 5-0 para o Maringá Futebol Clube. Agora o próximo adversário da equipe maringaense é o Operário. Primeiro jogo na quinta-feira, lá em Ponta Grossa, e o segundo jogo no domingo vai ser aqui em Maringá. E aí, é claro, os maringaenses na torcida, na expectativa de que o time possa disputar a final do Paranaense. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Maringá Futebol Clube com o presidente do clube, João Vitor Mazer. João Vitor, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Ok, isso, Gilson. Bom dia aí para você, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer aí poder usar a oportunidade da CBN aí para falar um pouquinho da população maringaense.
Bom, avaliação deste momento, você acha que o clube atingiu o que estava planejado para a meta desse ano ou dá mais? O Campeonato Paranaense é uma possibilidade objetiva?
Gilson, uma pergunta com duas respostas. Realmente a gente atingiu, né? Quando nós planejamos esse ano, o nosso objetivo maior é o que nós conseguimos agora nesse domingo, que era a classificação para a Copa do Brasil, né? O nosso primeiro objetivo, claro, era a classificação para a Série B do Campeonato Paranaense, do Campeonato Brasileiro de 2023. E o objetivo maior era a classificação para a Copa do Brasil de 2023. Conseguimos, né, nosso objetivo, então estamos muito felizes. A gente sempre falava que a nossa final era o jogo de domingo, mas é claro, Gilson, que nosso time não chegou até aqui por sorte. Nós tivemos uma excelente primeira fase, ficando em quarto lugar, apenas com grandes times ali no G4, e agora esse mesmo G4 passou para a semifinal, então entramos na semifinal apenas com grandes times. E agora vamos por mais, né, Gilson? Ontem foi o dia de descansar da comemoração de domingo. Uhum. E hoje já é cabeça na semifinal, porque é claro que queremos chegar na final, né? Depois é outros objetivos, mas agora o nosso objetivo é jogar a final.
Bom, você mesmo colocou as quatro equipes classificadas, Curitiba, Atlético, Operário e Maringá. Vamos tirar o Maringá, Operário, Atlético e Curitiba. Curitiba e Atlético na Série A. Operário na Série B. Sim. E o Maringá vai jogar contra três equipes que tradicionalmente seriam as favoritas, né, pelo histórico, pelo que tem desempenhado. O Maringá está à altura? O investimento foi feito para encarar equipes como o Operário e mesmo o Coritiba e Atlético numa condição de iguais?
Gilson, em questão de orçamento, não tem muito como comparar, né? Nós estamos falando de... no caso do Operário, um time de Série B de brasileiro já há alguns anos, né, bem consolidado ali, bem estabilizado na Série B do brasileiro. Então, estamos falando aí de um orçamento de 4 a 5 vezes, talvez, aí, maior do que o do Maringá. Né? Mas é futebol, né, Gil? São dois jogos, jogo de ida, jogo de volta, não é... É possível, né? É possível, sim, enfrentá-los, como já enfrentamos na primeira fase. Tivemos êxito em casa. Eu acho possível, sim. Claro, Gilson, que cada vez vai ficando mais difícil. Uhum. É uma fase decisiva, é um mata-mata, é um jogo de ida e um jogo de volta, diferente da primeira fase, que foi apenas um jogo. A gente tem total consciência da dificuldade que é, mas, por outro lado, estamos muito confiantes aí para tentar buscar essa vaga na final.
Inclusive, a reportagem é nossa, o Maringá Futebol Clube, por entrar na Série D do Campeonato Brasileiro, ele tem aí uma recompensa financeira, um pagamento da CBF, por isso. Claro que a equipe pretende, né, ficar mais e conseguir mais para poder obter mais recursos. E vocês fizeram, eu assisti o jogo, né, no domingo, no estádio Uri Davis. A equipe tem uma boa zaga, a equipe tem um entrosamento, a equipe tem jogadores razoáveis e bons. Manter jogadores sem calendário, pensando no ano que vem, e principalmente porque jogadores que se destacam acabam sendo quase sempre desejados por outras equipes. Como é que vai se administrar a manutenção de uma boa equipe, já que o ano que vem tem calendário cheio?
Gil, isso daí já estava sabido por nós, né? Então já vem se preparando para isso. Os jogadores nossos que já têm contratos mais longos, nós já estamos encaminhando para empréstimos, né? É claro que nesses empréstimos existem várias situações. Tem jogadores que podem ir para empréstimo agora para uma competição de muita expressividade, caso dê certo, e pode ser que ele não volte para o Maringá no ano que vem. Tem jogador que vai para empréstimo e volta para o Maringá no ano que vem. Tem jogadores que o contrato acaba agora já neste fim de campeonato. Então, temos vários casos. O que nós queremos é manter uma boa base, né? Assim como nós conseguimos manter uma boa base de 2021 para 2022, nós queremos manter uma boa base de 2022 para 2023. Esse é o nosso objetivo. Claro que não estou aqui prometendo para a torcida que nós teremos o mesmo time no ano que vem, né? Mesmo porque, assim como nós fizemos substituições muito boas de 21 para 22, pretendemos fazer as mesmas substituições de 22 para 23. Mas é sim uma realidade do Maringá desse ano de 2022, Gilson, de não ter calendário e fica um pouco mais complicado de você segurar. Mas isso nem sempre é ruim, né, Gilson? Temos jogadores que vão jogar provavelmente competições até mais importantes aí do que a própria Série D. Então temos que pensar também no momento do atleta, no futuro dele, mesmo porque o interesse do atleta do Maringá ele é convergente, né? Lembrando a torcida que se negociarmos um atleta e essa negociação for boa, esse dinheiro volta para o Maringá para ser investido em um outro atleta para substituir. Então não precisa ficar preocupado assim, vai desmontar o time e vai entrar um time frangalhos ali para o ano que vem. Claro que a gente batalhou muito para chegar até aqui e não é o que a gente quer nem de longe.
Agora, o técnico do Maringá ficou o campeonato todo, coisa rara, muito técnico, não aguenta sequer, né, as primeiras 4, 5 partidas, ele ficou bem, fez um trabalho que vocês têm sempre colocado positivo. Ele fica para o ano que vem?
O Jorge Castilho, não estamos assinados ainda, mas eu posso adiantar aqui que a chance dele sair para o ano que vem é muito, muito, muito baixa, mínima. Deu uma sinergia de trabalho muito, muito grande com ele, gostamos do trabalho dele, teve com a gente na segunda divisão, teve com a gente já o ano passado, né? Da quinta partida do campeonato para frente, teve com a gente esse ano todo e tem uma sinergia de trabalho muito boa, então não vejo por que o Jorge não ficar para o ano que vem.
Uma pergunta que eu não quero calar. Vocês, é claro, uma equipe de futebol precisa de patrocínio, apoio financeiro, ter recursos para poder, inclusive, almejar, montar uma equipe competitiva e, é claro, crescer nas expectativas e, quem sabe, até chegar a uma Série C do Campeonato Brasileiro. Está chegando o patrocínio? Vocês hoje conseguem ter uma visibilidade maior e um potencial maior de investimento?
Gilson, o patrocínio ele é um trabalho ano a ano, né? Nós estamos agora no sexto ano na gestão do Maringá Futebol Clube. Ele tem crescido todos os anos, né? Claro que quando que vem tem que dar um salto maior, porque a conta é muito mais alta, né, Gilson? Vamos quase dobrar o nosso custo anual. Claro que tem um recurso aí da Copa do Brasil que vai ajudar, mas vamos quase dobrar o nosso custo anual aí para 2023. Eu acho que as empresas estão correspondendo, ainda muitas empresas têm reticência aí de entrar num time de futebol, mas ano a ano a gente está quebrando isso. E precisamos de mais, né, Gilson? Para o ano que vem já precisa de mais. E sim, Maringá tem patrocinadores, tem muitas empresas possíveis patrocinadores para sustentar um time numa Série D, numa Série C, numa Série B de brasileiro, né? E depois da Série B para frente é visibilidade nacional, você pode lidar com empresas aí de todo o Brasil. Mas até numa Série D, numa Série C, Gilson, isso é a realidade mais de empresas locais. E essas empresas que a gente tem buscado aí para trazer para Maringá, as empresas que já estão conosco, né? Muitas delas há mais de 2, 3 anos, estão bem felizes com o projeto Maringá Futebol Clube e nós queremos que esse grupo de patrocinadores cresça cada vez mais para sustentar o futebol de Maringá.
A mudança na Série D, inclusive da CBF, é de você ter times de regiões próximas para evitar viagens longas. Isso cria também uma competitividade maior na região Sudeste, Sul, por exemplo, que estão times melhores, times que de certa forma têm recursos, mais capacidade de investimento. Isso vai dificultar a busca de uma vaga na Série C?
Gilson, é importante todos saberem que a competição, a Série D, ela é famosa por ser a competição mais difícil do Brasil, né? Por que isso? Porque são 68 times disputando 4 vagas apenas, né? Diferente da Série A, B e C, que são 20 times em cada divisão. A Série D são 68 times. Então todos se classificam por competições estaduais para chegar na Série D. A primeira fase é um grupo de 8, e depois tem mais segunda fase, oitavas, quartas, semifinal. São até mais 5 mata-matas, né? Precisando ganhar 3 mata-matas para você chegar na semifinal e subir. É uma competição bem difícil, mas que nós estamos nos preparando aí, Gilson, para aproveitar essa oportunidade. Sabemos a dificuldade que é a região sul. Você bem disse aí que a região sudeste e a região sul jogam entre si. E é uma fase muito difícil, né? A primeira fase para quem é da região sul. Mas queremos entrar aí, Gilson, num grupo de candidatos a subir. É claro que de 68 times, vamos falar aí que nós temos aí 20 times mais bem estruturados aí numa competição, nós queremos estar nesse grupo de 20 times mais bem estruturados, Gilson. É difícil, mas temos dois exemplos recentes no nosso estado que nos inspiram muito, né? Que é o Londrina e o Operário, que conseguiram recentemente, aí, nos últimos 10 anos, aí, eles conseguiram.
Torcida, vamos encerrar falando de torcida. A torcida foi presente no estádio, 9 mil pessoas estavam lá, torceram pela equipe, foram um show à parte, inclusive, dentro do estádio, e tem dado apoio à equipe. Como é que se fideliza a torcida e como é que se cria uma relação com ela para que ela se associe ao clube cada vez mais?
Gil, a gente tem feito um trabalho muito foco na torcida, né? Infelizmente teve 2 anos de pandemia e que nós tínhamos a torcida muito longe do time, né? Impossível, com a pandemia, a gente manter essa proximidade. Então o trabalho foi um pouco quebrado. Nesse ano o trabalho voltou e a gente tentou fazer um dia de jogo muito prazeroso, né? Com todos os serviços funcionando, a bilheteria, a fila de entrada, a fila de bar, a fila de banheiro. É claro que tem os horários de pico, né? Então não funciona 100% a todo tempo, mas acredito que estamos oferecendo uma boa experiência para o torcedor, que é o que a gente previa. A nossa comunicação também ela é bem voltada para o torcedor saber o que está acontecendo com o time, viver o time, engajar esse torcedor. E esse ano me deixou a desejar, Gilson, que ficou muito em cima, foi o programa de sócio-torcedor, porque até pouco tempo antes do campeonato, a gente não sabia ainda com certeza que teríamos possibilidade de torcida total e plena no campeonato. Então a gente soltou o programa muito próximo do campeonato começar. Então ele ficou bastante aquém do que a gente quer. O ano que vem, Gilson, a gente quer soltar esse programa de sócio-torcedor já com 3-4 meses antes do campeonato iniciar. E aí sim a gente poder ter mais essa linha de receita, né, e essa fidelidade. Mas a torcida maringaense está respondendo, a gente está muito feliz, fizemos um bom trabalho na primeira fase de trazer o torcedor para dentro do estádio e nas últimas rodadas ali, lógico, com o time também respondendo dentro de campo e a torcida apoiando fora de campo. Pô, estamos invictos no Willie Davis, né, com 5 vitórias, 1 empate para o Atlético Paranaense e eu acho que a torcida cada vez mais pegando o espírito da coisa, aprendendo a torcer e o estádio tendo aquela energia de estádio que a gente queria atingir. O nosso estádio é muito grande e ele precisa realmente de mais de 5 mil pessoas ali para ter aquela vibe, aquela energia de estádio. E nós estamos alcançando e é muito prazeroso, Gilson, ver qual é o tipo de público que está dando, né? Eu ouço todos os dias quando eu converso com as pessoas, poxa, fui no jogo, muita família, muita mulher, muita criança, que é quem nós estamos buscando, Gilson. O estádio ele é um ambiente muito eclético. E o que a gente quer é a família maringaense presente.
João Vitor, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui da CBN.
Obrigado você pela oportunidade mais uma vez e nos vemos domingo no estádio Willie Davis.
Presidente do Maringá Futebol Clube, João Vitor Mazer, falou sobre a equipe que está classificada para a semifinal, a expectativa do ano que vem, calendário cheio, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. Falamos também sobre a manutenção dos jogadores. Técnico, segundo o presidente do Maringá Futebol Clube, João Vitor Mazer, continua, peça importante para o planejamento do ano que vem.